aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, o podcast do 1-2 e a primeira gravação de 2021. E na nossa roda virtual temos Leonardo Rocha.
E aí, turma? Suavidade, né, cara? Suavidade de quem acabou as férias exatamente hoje.
Que gostoso, hein, Leonardo?
Exato.
Já foi pra firma hoje,
já,
né?
Já fui pra firma, já fiquei esperando das 2 da tarde até as 5:30 para passar um arquivo do servidor pro HD.
Que gostoso.
Delícia.
Temos também Thiago Russo.
Eu sempre quis começar um podcast assim. É, sei lá, tô feliz, cara. Primeiro podcast.
A chamada é o cumprimento dele em 2021.
Vai cumprimentar todo mundo. E aí, brother?
Tá Não ligado? É só no podcast, é na vida.
Na tá vida. Ligado? Na vida.
Isso. E também temos Victor Ambroso, vulgo Vic Melson. E aí, Victor?
Fala, senhoras e senhores, como é que vocês estão? Tô pampa, felizão aí com essa oportunidade de fazer parte desse podcast maravilhoso. Enfim.
Que gostoso. E se você não tá entendendo nada do que tá acontecendo, se você não acompanhou esse quase 2 anos aí que a gente tá fazendo o podcast, este aqui é um 2 Testando, podcast do 1-2. E a gente vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho. E além de tudo, a gente tem 2 canais no YouTube, canal 1-2 e canal 1-2 Backup. E lá tem vídeo toda terça, quinta e domingo. E a gente também tá em todas as mídias sociais, @canal12, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Inclusive, vai ter uma postagem desse episódio aqui pra você comentar qualquer coisa, já que o Spotify não tem caixa de comentários, e eu vou fazer campanha até eles terem caixa de comentários. Porra, cara, o SoundCloud tem um bagulho bem louco que você pode comentar no minuto exato, cara, tá ligado? Oh. Isso é sensacional, velho.
É muito louco, velho. Mas eu sempre fico pensando, vamos supor, o cara é muito famoso e tem milhares de views lá na música dele. Eu comento no 1 minuto e 22. E se outra pessoa comentar no 1 minuto e 22, vai acumulando comentários ali?
Se pá, agora você me deixou na dúvida, mas se pá, vira uma caixa de comentário do 1 minuto e 22, tá ligado? Caralho. E aí, se você quiser ser o único, você faz no 1 minuto e 23.
Caralho.
Isso vai é falando doido. Por minuto até sobrar um tempinho.
Né? Eu não sei se você viu, mas estão dando cada vez mais crítica, que foi o maior negócio do Spotify ever, que quando eles compraram o podcast exclusivamente do Joe Rogan, que é o maior podcast que existe na face da Terra, e só tem criticismo, velho, só estão criticando, tá? Não tá da hora, porque muita gente pode assistir, porque a galera quer ver. Todo mundo reclama que o player de vídeo do Spotify é uma merda também.
Isso é verdade.
Não tem comentário.
Não, quer dizer, não é uma merda, mas não é um YouTube, tá ligado?
Podia ser melhor. Eu uso pelo mobile. Eu acho suave, não vejo nada demais. Agora falaram que pelo desktop mesmo é uma bosta,
velho. Ah, mas quem tá errado é você que usa Spotify no desktop, né, velho? O bagulho é pro celular.
Que jeito, parça? Você não ouve Spotify... É, eu sempre lembro do Léo subindo a consolação ouvindo com seu CPU embaixo do braço. Ah, que se fuder, caralho.
Que jeito gostoso de começar o ano, o primeiro já podcast do ano.
Porra, já tô puto nesse caralho.
Já tô puto com o Spotify.
Inclusive, cara, a gente tá começando agora em fevereiro, porque janeiro foram os episódios 1x1 aí, teve da Jéssica, teve da Marcela, teve do Cezinho, teve do Miguel. Se você não ouviu, vai lá ouvir. E o Tito fez um episódio com o Miguel só falando de putaria, e tipo, vamos falar de pra putaria. Vamos falar de maconha putaria. Vamos falar de putaria, tá ligado?
Peraí, mano, o podcast de hoje é sobre putaria?
Não, o podcast de hoje é sobre outra coisa. O podcast que o Miguel gravou com o Tito foi sobre putaria.
Ah, não dava, velho. Bom. Tudo que a gente falava acabava em putaria. Isso. Impressionante.
É porque você tá conversando com o Miguel, velho.
Então, o Miguel é um safadinho.
O Miguel é muito putanheiro.
Deixa eu só lembrar que o episódio foi com perguntas da audiência. Daí, tipo assim, qual a melhor chave de roda? Putaria. Do nada, tá ligado?
Que absurdo, né, velho?
Qual o seu sabor de pizza favorita? Putaria.
Que programa Transando. Você usa pra editar? Putaria.
Putaria. É, foi bem isso que aconteceu, cara.
É, mas foi um episódio bem quisto.
Posso compartilhar uma coisa que eu descobri hoje?
É putaria?
Que eu fiquei bem triste. Não é putaria.
Tá
bom. Eu tava voltando do trampo e aí tava sem nada pra fazer, né? Aí fiquei fuçando no Instagram e fiquei mexendo no... Achei o Yud no Instagram, tá ligado? E não sei por que fui atrás dele.
PlayStation?
Porque eu assistia muito, né, Band de Companhia, ainda mais na época dele. Aí eu comecei a ver o Instagram dele e descobri que no começo desse ano o Band de Companhia acabou pra sempre, velho.
O quê?
Ninguém sabia disso, não é verdade?
É verdade.
Chocante, cara. Igual a TV Globinho, mano.
Acabou ele ainda...
A TV Globinho acabou faz tempo, porra.
Você vê como é que eu tô analisado, né?
Cara, eu não tenho nem TV na minha casa, cara.
Eu também nem tava sabendo.
Mas é um marco, gente, pelo amor de Deus.
Mas ele ainda tava apresentando essa porra?
Não, né, velho? Não, 36, o Yudi já velho, é pai, caralho.
Não sei, porque as histórias
mano, que já... 40 anos de idade, bom dia.
Então, as histórias que eu conheço... O amiguinho. Mano, imagina que você... estranho que ia ser, velho. Ele barbudo, você... com aquela cara de nóia dele.
Mas eu acho que o Sérgio Malandro não é meio isso, cara. Era um cara com cara de nóia que ia fazer
mas, problema. Mas ele começou com a cidade já, não foi? Ele não é
tá, justo.
Ele começou com o quarentão, acho mesmo.
Você tem um ponto, isso é verdade. Você já conheceu ele doidão, assim.
É, exatamente.
Eu tenho um certo receio disso, velho. Será que eu vou ser esse cara?
Provavelmente, velho.
É, porque eu não vou crescer. Daqui 20 anos eu vou estar falando a mesma merda, usando a mesma roupa de criança, tá ligado? Que já não dá, meu cara.
Roupa tipo, de criança você, é foda. Agora você... imaginei você com o chapéu de hélice, tá ligado?
É, então, mas você acha que o Sérgio Malandro não usava? Ele usava quando eu tava na minha idade. E tipo, beleza. Imagina agora, mano. Sérgio Malandro, ele deve estar com o quê? Uns 55 anos, se não, for mais.
O chapéu de helicóptero dele deve ter Wi-Fi agora.
Não, pode crer, mano.
É um drone, mãe.
É um drone. Pronto, mistério resolvido. É um drone.
Maluco, velho. Tá com 55 anos e a galera fica perdida. Ô, mano, faz Google yeah, yeah.
Nossa,
imagina. Você fala, mano, nossa, por quê, velho?
Na hora que, ele inventou isso, ele deve ter se arrependido.
Né?
Assim. Podia ter falado qualquer coisa. Falei gugu, yeah, yeah.
Ele vai estar fazendo um exame de colesterol, aqueles bagulho de velho. Faz gugu, yeah, pra mim.
E esse é o tipo de coisa que você fala que vira sobordão, que com certeza ele já falou na cama. Uma mina que ele tava junto, com
certeza.
Que é lógico ali, que fala. É. Falar, tem como você me comer falando gugu, yeah, yeah,
pode crer.
Quando você gozar, eu quero ouvir um gugu e dois yeah, yeah.
Dois yeah, yeah. Vou enfiar no glu glu, depois no yeah, yeah. Tá vendo? Já foi pra putaria.
Caralho,
velho. Você tava com saudade de falar bosta, fala sério, Tito.
Não, eu falo sozinho mesmo, velho.
Ele tava com saudade de alguém ouvir as bostas que ele fala.
Aí,
tava em abstinência.
É, outra coisa. Caralho. Ô, tinha um documentário do Sérgio de um malandro no Multishow, chamava Vida de um Malandro. Ele é esse personagem, 24 horas por dia, velho.
Ah, ele é assim mesmo, é que nem...
Mano. Ele é muito louco.
Caraca, mano. Eu vi que tinha um filme do Pelé, mas não o Pelé Eterno, tinha um filme que o Pelé participa. E aí eu fui ver achando que ele é o Pelé no filme, tipo, ele dá uma carretilha na arma, inclusive, eu acho.
Sim,
pode crer.
Tipo, isso
uma
é genial.
Uma carretilha na arma. É esse mesmo, mano, eu tô ligado nesse filme, que ele desarma a ladra e dá uma carretilha pra devolver a arma pro policial.
É
muito caralho, velho.
E acho que tem uma fala clássica que é, você é o Pelé? Ele, não, eu sou o Jô Soares.
Tipo, sua piranha.
Tem uma brisa dessa.
Ai, saudade desses filmes.
Mano, vamos começar esse podcast aqui que a gente já falou 10 minutos de merda. E o tema de hoje é metas de vida. Por que eu pensei nisso, cara? Por que a gente começou o ano pensando em, vamos fazer isso e acabando fazendo porra nenhuma? E eu quero aqui expor particularmente a minha relação com as metas. Eu sou muito bom com metas curtas. Tipo assim, hoje eu tenho que fazer isso. Cara, eu sou muito bom. O bagulho coloquei na listinha, tá feito. Mas quando o bagulho é tipo assim, vamos fazer um planejamento anual, e fudeu, cara. Eu não consigo nem pensar, tipo, amanhã direito, tá ligado? O hoje é fácil pra caralho. Eu sou um ótimo executor e um péssimo planejador, manja.
Eu entendo, William, porque eu sou bem parecido com você, mano. Só que eu sou ruim pra meta curta também. Só que... só que eu tenho mais dificuldade com meta longa, tá ligado?
Tipo, coincidência, né? eu tenho um problema com metas. Em geral.
No todo.
Pode ser curta, médio, longo prazo.
Não, eu funciono com as metas se eu começar algum ponto, tá ligado?
É como elas funcionam geralmente, sabe?
Funciona quando você termina, porra.
Não, ele é uma meta se você não
terminou. Meta é tudo, é o começo, meio e fim. Bonito esse título.
Eu tenho um problema com metas, mas é porque toda vez que eu planejo um negócio... Aí quando vai chegando perto disso que eu planejei, acontece uma outra coisa mais legal que não tem nada a ver com isso. Aí eu falo, quer saber? Vamos nessa aqui.
Caralho, então, isso é muito
tudo
verdade.
Que eu planejo, tudo que eu... metas 2020, metas 2019. Tudo que eu planejava ia ver, ia acontecer um negócio mais brisa que não tem nada a ver, mas que era outra. Aí eu ia pra outra, aí dava aquela girada. E era legal. Então eu falei, quer saber? Vou com o flow aqui, vou com a tranquilidade.
Não, você tem sorte que ainda as coisas... A maioria das coisas que acontecem com você é pro lado bom. Porque várias merda que acontece, tá ligado?
Nossa, tem um bagulho que minha mina fica puta, que quando, tipo assim, antes da pandemia, eu pensava assim, vamos comentar o lugar, daí a gente ia lá, indo pro lugar, no meio do caminho eu via outro bagulho e falava, puta, deu muita vontade desse lugar aqui. E aí a gente ia, minha mina ficava puta, cara. Tipo, eu já me planejei. Ela é o avesso de mim, ela planeja
tudo. Caralho.
Puta, né? Eu já me planejei, não sei o que lá. E muitas vezes é uma merda, né, cara? Quando você vê um lugar na rua assim.
Vai na fúria.
É, segundo o Alex Atala, a surpresa vale todas as decepções. Então continua fazendo.
Boa. Achei Porra. Interessante.
Mas é uma boa filosofia.
O problema de fazer criar metas é porque eu tenho um problema que se chama ansiedade. Então, mano, é um absurdo. Mesmo assim, é uma meta idiota, que foi, sei lá, passar um final de semana num Airbnb lá com uma pessoa. Aí você fala, mano...
Com a pessoa.
É verdade, é uma pessoa.
É verdade, é uma pessoa.
Não tô mentindo.
Só tô
omitindo.
Você ficou cagando mole uns 4 dias antes de ansiedade.
Não, sim. Mas isso foi de propósito. Não, isso acontece pra caralho. Mas isso eu faço de propósito porque eu falei, mano, se eu cagar muito agora, lá eu seguro. Eu consigo segurar 2 dias, ficar constipado, né? Mas eu fiquei realmente muito ansioso. Aí você fala. E aí eu começo, tipo, pensar muito. Eu penso demais, velho. Penso demais nas coisas. Aí, tipo, você fala, não, eu vou fazer uma mala de final de semana. Tá ligado? Que é 2 bermudas, 2 cuecas, 2 camisetas, não sei mais o que isso. Brother, eu começo a entrar numa espiral que eu começo a levar, tipo, eu falo, não, é melhor levar o Chromecast, né, mano? Vai que tem cabo HDMI. Falar, pô, mas será que tem cabo HDMI? Ah, vou levar meu cabo HDMI. Eu falo, puta, mais extensão.
Você vai levar o Chromecast ou o HDMI, pô?
Calma, mano, você juro que eu não tô mentindo isso daí. Começou no Chromecast, aí eu falei, mano, mas é melhor levar um cabo HDMI. Eu falei, mas pô, mas se a tomada for longe, levei uma extensão, pai. Caralho, aí da extensão, eu pulei pro... Eu pulei, mano, eu levei um rolo de fita crepe, tá ligado? Quando eu fui ver...
Nossa, eu falei, fazer uma diária, tá ligado?
Cara, leva no break, leva o servidor. Vou levar o servidor, né? Vai que...
Contratar um gaffer, tá ligado?
Airbnb com ele. Cara, eu vou sair péssimo. Mas assim, eu vou avisar. Eu usei tudo. Eu usei tudo.
Já levou, tem que usar. É, exatamente.
Tava, mano, tipo, tinha uma tomada do lado da televisão. Ele puxou lá da cozinha. Porque, já tô com a extensão, velho. Vai que eu vou querer usar essa tomada pra alguma coisa.
Puxou da rua, levou alicate, puxou da rua. Já
prendi com fita crepe no teto pra não tropeçar. Pensei em tudo.
Ó, pensou em tudo.
Pensei em tudo, mano.
Caralho, mano, você foi passar um fim de semana no Airbnb com a sua avó?
Não, quando eu não posso.
Prendeu o fio no teto pra não tropeçar, cara. Anda arrastando o pé.
Não sei se você conhece, mas eu geralmente fico louco. Eu gosto de tirar todas as coisas perigosas de perto de mim.
Justo.
Deixa eu conhecer.
Kit proof, né?
É lógico.
Eu tenho um negócio com meta que eu gosto de fazer meta abrangente, assim. Ser mais legal. Pô, aí dá pra conduzir, entendeu? Chega lá em agosto, você sabe se foi mais legal ou você tá meio cuzão. Dá pra ter uma ideia, tá ligado? Tipo,
isso é
aí
verdade.
Eu faço metas assim, meio aberto, assim, que é meio que dá pra evoluir aqui.
Ah,
assim.
Mas é pra se enganar, né, Victor? Na moral.
Não, mano.
Levemente.
Se você faz uma meta abrangente, que aí você não se decepciona.
Exato. Dá pra ver os dois lados sempre da coisa.
A minha meta no ano passado, lá de 2019 pra 2020, eu falei lá no vídeo que era ser mais cuzão. Porque eu senti que 2019 tinha sido muito bom com as pessoas.
O seu era achar uma namorada, parça. Você conseguiu.
Não, era, o meu era exatamente o contrário.
Era mandar um áudio com vozinha. Essa era a meta.
Esse foi o bônus do ano. Mas a minha meta era ser mais cuzão. E no meio do ano eu percebi que eu tava conseguindo, tá ligado? E aí você se decepciona.
Não decepcionar é tendo como meta não fazer metas. Essa é a única que eu consigo cumprir. Mesmo.
Mas bagulho.
Eu ia acabar fazendo sem querer, se pá. Só por não querer fazer. É tipo quando você não pode ficar de pau duro e você fica. É essa lógica.
É meio que... Só porque não pode.
Não tem nada aqui. Só porque não pode. É incrível.
É impressionante, né? É verdade. Isso já aconteceu algumas vezes. Já. Bom, eu vou entrar em putaria, né? Tô tentando evitar. Minha meta é não falar de putaria. Não, a galera gosta.
A meta é não falar de putaria e não ficar de pau duro. Essa é a meta.
Não, minha meta era não me cagar. Eu consegui. Até agora esse ano eu não me caguei nem uma vez, mano.
Justíssimo.
Eu tenho uma meta fixa, que geralmente eu consigo por um certo tempo e depois eu estrago ela, que é de juntar dinheiro. Que aí eu tô juntando dinheiro, aí eu sinto vontade de comprar algo legal, aí eu gasto esse dinheiro que eu juntei. Aí eu já não tenho mais dinheiro juntado.
E aí tem uma outra, nova meta, parça. Segue o jogo.
É uma meta fixa, entendeu?
Sabe o esquema que eu fiz pra conseguir juntar dinheiro? Eu casei com a minha mina, tá ligado? Porque ela é boa pra caralho nisso. Aí, tipo assim, ela coloca num investimento... Que é, por exemplo, ah, quebrou meu fone, posso comprar outro fone? Ela fala, puta, não pode, tá no investimento que não dá pra tirar. Tá bom, né?
Aí é, e é mentira dela. Na verdade, é mentira. Isso. Essa é a fita. O investimento que tá, que não pode tirar, é o investimento, é a conta dela, onde ela não permite que você tire o dinheiro porque ela está guardando.
Mas é bom essas técnicas. Tinha uma brisa que eu vi, não fiz, mas achei interessante, se um dia eu for fazer. Que é você emitir um boleto pra você mesmo pagar. Então,
como tipo, assim? Caralho. Mas pera.
Tipo, tem uma brisa, eu não sei detalhes, mas tem uma brisa que nesses apps, tipo, recarga pay, que pay da vida, essas coisas aí. Que você.
Ah, eu tô ligado. Essa
você,
fita.
É, você emite um boleto pra você mesmo. Só que aí você paga. Aí você pode fazer, tipo, uma continha de 200 conto por mês, junto com a de luz ali, ó. Bota a de luz, a de gás e essa continha de 150.
É que
aí,
eu acho que esses aplicativos agora, eles não estão mais permitindo pagar boleto assim, mano. Porque antes era, tipo, gerava um boleto do Nubank, tá ligado? Ah, e aí pagava pelo PicPay. Mas eu ainda uso esse bagulho de cashback, mano, com esses bagulhos. O que eu tenho é, tipo, uns 100 reais que fica rodando entre eu e meus brother, tá ligado? Aí sempre que chega a notificação lá, ah, pague seu amigo hoje e ganhe... Tanto de cashback. Crer. Ele manda pra mim. Aí quando chega pra mim, eu mando pra ele, tá ligado?
Caraca, pode criar um loop eterno de bônus.
É, exato.
Muito bom.
É o que chama Ponzi, é isso?
O que?
Ponzi,
como chama? Não, Ponzi Scheme. Mas não é isso. Não é.
Tô brincando, cara. Não deixa nem eu brincar.
Não, mano. É que eu tenho um pouco ponto fraco, que é esquema pirâmide. Você fala essa palavra 3 vezes, eu não suporto. Eu viro outra pessoa, velho. Fala, o quê? Herbalife, o quê?
Eu vi um vendedor de Herbalife.
Já perdi muitos amigos pra isso daí. E eu tenho um rancor no coração.
Eu adoro uma brisa. Uma vez um amigo meu entrou nessa brisa, velho.
Não, mas eu também. Mas
uma das piores fases da minha vida.
É horrível, velho. E que você tenta explicar e a pessoa, tipo, não entende. E eu, sabe o que é mais da hora? Mais da hora. É quando você fala pra pessoa só desenhar no papel como que funciona.
Aí ela fala,
sem querer. É fácil. Essa pessoa consegue começa a colocar as pessoas em círculos, tá ligado? Final,
só pra não ficar uma pirâmide. Bota em hexágono.
Aí no final você só fala, tá vendo que isso aqui parece uma pirâmide? Tá ligado?
Na verdade é um cone, é um triângulo exato.
Não, na verdade é um sorvete, tá ligado? Olha de ponta cabeça.
Eu tenho uma brisa que faz eu fazer as coisas, que é transformar metas de longo prazo em curto prazo. Vou dar um exemplo bem besta aqui. Eu quero aprender a fazer latte art. Por quê? Porque eu sou um otário que gosta muito de café. Basicamente por isso.
Não é latte art?
Ah, não sei, cara.
Pô, mas você devia saber se
é italiano, né? Tipo desenhar no café?
É, exatamente isso. Ah, okay. Só que aí a brisa é que você não desenha, você faz com enquanto você derrama, o derramar que monta o desenho, tá ligado?
É isso, você desenha com café.
É que tem gente que faz com pincel, cara, isso aí já pra mim já não...
Mano, hoje em dia tem impressora de café, William, você já viu os caras
imprimindo no café. Não dá pra desmerecer, William, é só outro tipo de arte.
Não, tô desmerecendo, não é o que eu quero fazer, porque, mano, não sei nem desenhar bonequinho de palitinho, tá ligado? Sim. Não vai ser minha aptidão tá longe disso. E aí a brisa é que... Outro dia eu tava vendo uns cursos de latte art e o cara falou que demorou 1000 cappuccinos pra fazer consistentemente um cappuccino da hora. E aí eu fiquei pensando que 1000 cappuccinos é um ano e meio fazendo, tá ligado? E eu faço um cappuccino todo dia. E aí, então eu transformei uma meta a longo prazo, que é aprender a fazer esse bagulho, num bagulho que eu faço todo dia. E aí eu lembro de fazer, saca? Ah, aqui, eu vou fazer.
Eu achei que você ia falar que começou a tomar 4 cappuccinos por dia.
Não,
que
tô
aí você pra fazer mais rápido, né? Eu também pensei que ele ia falar isso.
Fazia 1.003 meses.
Se eu tomar 6 litros de café por dia, eu faço em 3 semanas. Eu pensei que ele ia falar isso. Aí falou, peraí. Lembrou da gastrite, assim, talvez?
Na verdade, vai dar uns 2 anos, porque tem dia que eu faço café gelado, aí café gelado não tem, né, o bagulhinho. Mas aí eu, tipo, comprei um pitcher... Mas
faz no gelo, faz escultura de gelo de café,
olha lá. Escultura de gelo.
Mas aí tem uma brisa que, eu não sei se vocês já viram, o documentário Sushis do Sonho do Giro.
Ah, esse documentário é maravilhoso.
Assistam, é muito bom, mas é um japonesão lá que faz sushi, que é um dos sushi mais foda do mundo lá. E ele tem toda uma filosofia que, tipo assim, ele fala assim, eu não nasci com o dom, eu não sou foda, não sou melhor que ninguém, não sou foda pra caralho. A diferença é que eu tento fazer meu sushi 0,001% melhor do que eu fiz ontem. Só que eu tô fazendo isso há 60 anos, tá ligado? Então se você contar na soma, o bagulho pan, tá ligado?
Essas frases motivacionais do caralho. Você não precisa ser bom, só o melhor do seu de ontem.
Ah, é meio que isso. E aí, tipo assim, meu cappuccino tá melhor. Meu cappuccino hoje tá melhor que de ontem, tá ligado? Daí, tipo, eu fico pensando que daqui a 3 anos vai estar tá melhor do que a 3 anos.
Mas eu ia ter um negócio se eu fizesse uma semana inteira que eu falasse, né, esse cappuccino ficou mais zoado que o da do mês passado. Eu ia ter
um... já bate aquela bad, né?
É, eu ia ter um treco, eu ia falar, putz, mano, acho que o bagulho ia fazer um mocha, não é um cappuccino, sei lá.
Nossa, tô enfiando meu tempo na merda, tá ligado? Tô gastando todo esse tempo fazer café. E o meu café 3 meses atrás foi melhor, velho. Você ia entrar numa depressão.
Eu ia talvez sinistra. Ficar esperando de 3 em 3 meses pra fazer o café. Acho que essa ia ser a minha solução. É. Mas eu vi essa brisa de desenhos constantes. Não tem um cara, um ilustrador, que ele falou que, tipo, dos 13 anos ele se ligou nisso. Que, tipo, ele, mano, se eu fizer um desenho por dia, eu tenho 13 anos. Se eu fizer um desenho por dia de qualquer coisa, pode ser um dia eu faço um stickman, outro dia eu faço um rosto. Mas que seja. Um por dia, eu vou ficar pampa. Aí, sei lá, 32 anos, ele é Forbes Under 30, não sei o que, papo, maluco, pá, viado. E ele fala que é só isso. Até hoje, ele pretende fazer isso pra sempre. Só que aí hoje é nível pinturas com fósforo que ele taca fogo. Aí
é, falou, os caras, mano, não sabem brincar. Hoje tá... É o que eu falei pra ele. Nossa, hoje tem impressora, mano. Realmente, os caras imprimiram café.
Não, imprimir mas espera, o café. Imprimir. Vai imprimir o café como assim?
Não sei, mano, você coloca o café e o maluco, sei lá, a foto do Tom Hanks.
Não, mas é porque é um pozinho que ele que vai colocando em cima do café, né?
Cara, que brisa.
É uma brisa, mas aí, mano. Aí eu já não me apetece muito, porque entra nessa brisa que o Vic aí falou. E, cara, eu não sei desenhar nem bonequinho de palitinho, cara. Sabe, vou demorar 30 anos pra aprender a desenhar, deixa quieto. Já passei dos meus 13 anos, né? Essa é a merda.
Eu nunca fui bom em desenho também, foda-se.
Né? Eu fiz um curso de composição e pra trilhas e o caralho. Uhum. E aí meu professor falou, tipo assim, cara, o esquema de processo criativo é fazer pra caralho. Que uma hora você pega os atalhos. Não sei
memória falar. Muscular, né, velho?
Pode
né?
crer.
Aí durante o curso, teve. A gente fez um processo lá de 2 semanas e você tinha que escrever uma peça por dia. E é a mesma brisa, cara. Pode Caraca. Ter 10 segundos, só um tema, ou pode ser uma sinfonia. Ninguém fez uma sinfonia, obviamente, né? Mas, tipo, todo dia você tinha que compor, cara, todo dia. E, mano, tinha dia que você sentava assim e você, mano, não quero, não sei o que fazer, tá ligado? Mas aí se você faz qualquer bosta, meio que se livra disso, você já cresceu a barrinha um pouquinho, né?
É, tem um maluco no Instagram que eu sigo que ele é muito foda, mano. Ele chama Beeple Crap. E ele faz isso, tipo, ele faz uma arte, mano. Todos os dias, velho, do ano. E assim, eu não tô falando uma arte suave. É uma arte treta, tipo 3D. É o naipe das artes dele.
Ah,
tipo,
meu Deus, People nossa crap. Senhora.
Ah, não, isso aqui, ele faz um dia isso aqui?
Um por dia.
Não, peraí.
Ah, vai se foder.
Aqui, ó, que 13 isso? anos of everydays. Ele faz 13 anos isso, velho.
Se você quiser ver lá, é arroba BEEPLE_CRAP lá no Instagram, tá?
BeepleCrap. Muito crap. Bom. Ele, não, é outro meu nível. Deus. Eu falo, meu, como é que esse cara pode? É tipo uns bagulho muito complexo.
Ô, é tudo... tipo o bagulho que a gente tava falando lá, Vicky. Mano, você vê um cara que sabe empinar bicicleta, você fica com raiva. Você vê um maluco que faz uma dessa... Por dia? Não tem como você ter empatia com ele. Ele deve ser um baita de um cuzão,
mano, cara. Não é nem empatia, velho. Eu me sinto um bosta perto desses caras.
Exato, mano.
Eu não me sinto inspirado. Eu me sinto desinspirado. Eu falo, mano...
Nossa, que o cara demoraria, é outro patamar, né?
Outro nível. Mas, pô, o cara, 13 anos, ele se propôs... Ele fez uma meta de criar... Todos os dias, há 13 anos. O que isso te transforma? Num monstro, né, mano?
Uma máquina de desenho.
Uma máquina, velho.
Não, ele deve, tipo... Ele deve ter um processo criativo muito fodido.
Ah, sim. Também,
né, velho? Ah, ele deve desenhar sonhando. Ele acorda só faz isso, o bagulho.
Eu imaginei exatamente isso,
velho. Ele acorda e fala, puta, já sei.
Não desmerecendo, já vi. Ele posta muito breakdown dos trampos dele, tá ligado? Você vê que, assim, tipo, ele reaproveita um bagulho do outro. Mas todos são muito criativos. São críticas à coisa que aconteceu do Trump.
Mas, ô, Tito, chega num momento aqui, tipo, não importa como ele faz. Só o fato dele fazer, importa. Tipo, o resultado ser um desse por dia, foda-se como ele faz, tá ligado? Não importa. É tipo, muito, muito absurdo.
E agora ele tá fazendo umas exposições, tudo com... Mano, esse cara tá voando.
Mano, mas uma meta que eu tô ligado que a galera tá de olho é no saldão da loja 1-2, meu parça. Tá Tá tendo saldão de ponta da loja 1-2, não é verdade, Tito?
É verdade, cara. Tá tendo um monte de parada, mano. As bandejinhas, a camiseta do cérebro de manga longa, uma parada de coisas. E é, ó, qualquer compra acima de R$25, você ainda ganha um brinde. Que da sua escolha, hein? Você pode escolher o brinde.
Que tem adesivo, tem chaveiro, tem pop socket.
Pop cocket.
Tem...
cock socket.
Sock pocket.
Nossa, gente, Hot Pocket.
Rock Pocket. Rocket Power.
Nossa. É quase uma, mano, uma sessão de brainstorming pra descobrir o nome da empresa nova, tá ligado? Falei, sem julgamento.
Tem uns bagulho tudo lá, tem vários brindes pra você, então cola lá no loja12.com.br, fechou? Vamos parar de nos rebaixar e começar a nos exaltar. E eu queria saber de vocês metas que vocês conseguiram cumprir e falaram, caralho, que foda que foi isso aqui.
Consegui não pegar Covid. Tô feliz. Isso
foi bom.
Total, isso é bom. É verdade, cara.
Uma meta
e na verdade, assim...
É conseguir sobreviver ao isolamento, na verdade, né, cara?
Consegui sobreviver com relativamente uma saúde mental estável até. Foi pior, mas consegui me adaptar. Mas, mano, eu consegui também não ceder ao bando de otário de muitos amigos que eu estou vendo, como se vivendo como se a pandemia não existisse, tá ligado? Mesmo pela pressão deles, ah, mano, vamos sair, ah, não sei o quê, tá de boa. Não, eu gostei que meus valores morais prevaleceram uma vez na minha vida. Por incrível que pareça.
Eu não posso dizer o mesmo porque eu fui forjado pra isso minha vida inteira, de uma vida antissocial, né, cara? Então, pra mim foi mais fácil.
Você tava pronto.
Já tava
no cinema. A hora que chegou a pandemia, a Lê abriu a porta do seu casulo.
Ele falou, apertou um botãozinho embaixo da meja, assim, pro botãozinho de alarme.
Vai se esconder, já é hora de brilhar, William. É seu momento.
Mas, mano... Pandemia foi o sonho de todo introvertido.
Ah, mano, eu acho que a brisa que mais pá foi... Acho que eu me entendi melhor, sabe? Saquei minha brisa mesmo. Porque teve um mashup de coisas que, tipo... Eu sempre morei junto com brother, com ex, com namorado, enfim. E... Em 2020 foi a primeira vez que eu morei sozinho, sem ninguém. Tipo, sozinho at all. E aí eu tava pá, pum, não sei o quê. Aí pandemia. Aí foi um negócio muito que foi um mashup de várias coisas. Mas aí eu consegui me entender sozinho... Que eu acho que é muito brisa pra poder se entender com os outros depois, tá ligado? E aí... foi bem louco. Aí acho que essa foi o maior highlight, assim, que eu consigo perceber diariamente. De resto, as coisinhas bestas, né? Comprei FIFA 21, só as coisas.
Tá jogando com o Fred?
Tô nada, mano. Meu time tá 83, tá complicado ainda.
Dá pra jogar? Mas qual é? Eu vi que o Fred tá no FIFA 21, não tá? Ou era o FIFA Street?
Não, acho que é no
Fred 21. É o 21. O Street é no 21, de qualquer forma. Deve ser o 21.
Tá. Ah, eu queria jogar com ele, só pra tirar uma onda. Mas enfim. Da hora,
mano. Porra, mano, perguntar de meta nesse ano de pandemia é difícil.
Mas não precisa ser no ano. Pode ser que você fez quando você era criança, sei lá.
Não, eu ia falar da minha meta de que foi pular de paraquedas.
Como assim? Como? Me explica o processo.
Que você o processo foi.
É avião, aí você pula. Abre paraquedas.
Eu sempre tive vontade de fazer vários bagulhos, tá ligado? De pular de bungee jump, pular de paraquedas, fazer várias fitas. Mas sempre ficou nessa de, ah, mano, quero. Aí uma vez tava no rolê com um brother, chapando ele. Aí eu comentei de, ah, mano, eu queria pular de paraquedas. Ele, puta, também queria. Aí vamos. Aí ele começou com a mina dele, uma semana depois nós tava pulando de paraquedas.
É assim que funciona com você, né? Sim. Tem que ser na hora, tem que pegar pelo pescoço e falar, é agora, Leonardo. Porque se for planejar, fodeu, né?
É, geralmente
O Leonardo, tipo, vamos marcar, tá ligado?
Vamos marcar, né?
Nossa, eu me relaciono muito com isso, velho. Tipo, inclusive quando eu tô no rolê, eu tô loucão, eu prometo o mundo pras pessoas. Falo, não, lógico, mano, vamos lá, distribuir sopa, velho, chamar, pros pobres, é nóis, velho. Aí no outro dia eu acordo e falo, mano, que merda que eu prometi. E se isso não envolve nada monetário? Eu mio, que é fácil.
É justo.
Agora,
tipo, não tem prejuízo pra ninguém, né?
É, não tem prejuízo pra ninguém. Mesmo, sei lá, a mesma viagem que eu fiz com o Léo, tá ligado? Foi muito, tá bom, vai, vou comprar agora a passagem. Que é tipo, comprou, já era, parça.
Já foi,
meu irmão.
Não dá pra voltar, né?
É, não dá pra voltar atrás. E aconteceu alguma coisa. Ah, também, mano, esse rolê que eu fiz também de sair um pouco fora de casa, que eu fui passar um tempo fora aí nos Airbnb, era muito tipo, vamos. Aí um dia tava bêbado e comprei. Aí eu falei, bom, aparentemente acho que eu vou mesmo. Tá ligado? A loucura, mano, é boa, eu gosto. Eu te faz fazer uns bagulho que você não gostaria.
Eu acho que o melhor cumpridor de metas pra você, Tito, é uma mente intoxicada, né?
Com certeza. Mas todos meus amigos conhecem. Quantas vezes as pessoas vão falar... As pessoas me chamam... E eu também sou, mano, introverto. Eu gosto de ficar em casa pra caralho. Pode não parecer, mas eu gosto. E aí, mano, todo mundo me conhece. Eu falo, oh, vamos aqui em casa, vamos sair. Eu falo, não, velho, não quero. Só que aí eu fico louco em casa. Aí eu apareço 2h30, tá ligado? Surprise! Tá ligado?
É o melhor dos dois mundos.
Aí ele vai pra casa do brother às 2h30.
É, é isso, velho. Eu fiz isso na quarentena, tipo, todas as vezes. Só que eu realmente não quero. Quando eu, não é charminho. Não tô fazendo, ah, eu quero que você fala que eu vou.
Não, já teve situações em que... Eu falei, ah, Tito, vamos fazer algum bagulho, não sei o que. Ele, ah, não, velho, tô de boa, quero ficar em casa, não sei o que. Eu falei, beleza.
Corta pra gente 4, 5 da manhã na Augusta.
Corta pra mim acordando, 6 horas da manhã com o Tito me ligando. Ô, mano, verdade. Vem aqui pra não sei onde, velho, tô muito louco aqui, tá mó da hora. Velho, são 6 horas da manhã de um domingo.
Ai, ele, mano.
Não importa, foi o dia... velho, cola aí.
Foi o dia que eu tava tentando chamar o pessoal pro zoológico, eu tava louco de doce.
Zoológico? Foi exatamente esse dia.
Eu tomei um doce, tava muito louco lá em casa. Eu falei, mano, quero ir pro zoológico. Comecei a mandar mensagem pra todo mundo, véio. O que foi uma péssima, ia ser uma péssima. Eu ia sozinho, porque eu vou sozinho pros picos. E ia ser uma péssima decisão.
Péssima ideia, velho.
Mano, imagina você.
É lá, muito velho. Longe o zoológico ainda, Tito.
Então, isso foi a única coisa que realmente falei, mano, tem certeza, Tito? Vamos calcular, o bagulho tá batendo agora. Tá batendo agora.
Voltar,
vai ser uma hora e meia. Uma hora e meia eu ainda tenho mais um quartinho. Vai durar até eu chegar a ver os macacos. Eu vou perder um pouco do interesse, vou reclamar do cheiro de bosta. E aí já vai ter.
Enfim, eu tô perdendo a brisa.
Meio ali. Dia e meio com aquele sol, e eu vou falar, que decisões que você toma, cara. E aí depois que eu pensei, eu falei, mano, que péssimo, porque parecia, porque eu amo animais. E aí eu falei, vou no zoológico, que é o pior lugar pra você que ama animais aí, velho.
É irônico.
Tipo, louco de doce, tá ligado?
Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, Tito. Caralho, não, é muito verdade.
Eu tive esse estalo, que eu falei, mano, eu vou chegar lá e não vou ficar maravilhado pelos animais. Eu vou ficar com dó,
né?
Eu vou falar, meu Deus.
Você vai olhar. Ver.
Eu ia
bater a brisa do cimento.
Tá não, aí ia aparecer, tipo, mano, homem drogado tenta liberar os elefantes.
Entra em jaula e dá um abraço.
Eu saio de cima do elefante.
E o Tito todo sujo de cocô de macaco, tá ligado? Tentando libertar os animais.
Vamos, caralho, vamos. Abrindo os portão, parça. Ia dar ruim.
Oh, deixa eu falar um bagulho rapidinho antes do momento Gastalombra, que eu assisti um filme que chama Bad Trip e tem uma cena em que o maluco tem uma brisa de entrar na gaiola do gorila. E é violentado pelo gorila. E, nossa, é muito boa essa cena, cara. Me lembrou disso.
Peraí, qual o filme?
Bad Trip. É com o Eric Andre, mano. É do Eric Andre
Exatamente,
Show.
Exatamente, com o Eric Andre Show. O cara do Eric Andre Show.
Mano. Eric Andre. É que, tipo, é meio que um Jackass com pranks, com um roteiro que
e rola... o gorila goza nele, velho. É doce demais, nossa. Cara. É poético o bagulho.
Que doido, velho.
Você é o rolezeiro, Vic?
Cara, eu acho que eu trabalho em seasons. Eu tenho temporadinhas de... Porque, assim, eu sou muito 880. Então, tipo, tem momento que eu, mano, não tô suave, vou ficar jogando um play, fumando um, e é isso. Aí, pá, beleza. E tem momento que eu fico, mano, é pra rolê? Mas aí vai ser a semana inteira disso. Aí segunda é um bagulho. Porque não dá, eu vou ficar zoado, aí não dá pra ficar meio tempo, aí trabalho zoado.
Já
não.
Fica todo zoado.
É já estraga já, que aí parece um carnaval, você fica aliviado por uns 5 meses, sabe? Tipo, é assim que eu trabalho normalmente. Aí na quarentena...
É uma boa filosofia,
mano. Caralho. Tem que ser assim, porque aí já vai numa só, assim, e aí foi loucura. E aí é isso.
Eu acho que eu fiz a mesma coisa, mas só que o meu cluster foi menor, tá ligado? Foi até, tipo, foi dos, sei lá, dos 16 aos 20 e poucos, assim. Pode e depois crer. Parou, pra sempre. Não sei, pode ser que meus 50 anos seja porra louca. Vai saber, né?
Já pensou, dos 40, mano? Bate uma brisa de
pá, o William é aqueles velhos japonês doidaço, tá ligado?
Né?
Acorda, toma um ácido.
Mano, meu sonho era fazer uma balada com o William, tipo... Sabe, ele se permitiu fazer parar. Tudo... Mano, não é, mano. Nunca diga nunca, velho.
Nunca.
Um dia, não mereço.
Então, é mais fácil cara. A gente fazer um corujão.
Eu ficaria muito um dia sóbrio pro
você. Todo mundo leva seu computador e vira a noite caralho. Jogando Valorant.
Infinitas vezes mais fácil, cara. Você é louco. Mas tem uma brisa que pra mim foi uma meta que, cara, me orgulhei, assim. Que foi a viagem do Japão, né, cara? Eu planejei por, sei lá... Cara, quem me conhece sabe o quanto tempo eu falava dessa viagem. Cara, não, eu vou fazer esse ano, não, esse ano.
Pode crer.
Falei uns 5 anos falando isso, porque a merda é que é tipo aquelas baladas que você paga seco pra entrar, sabe? Porque só o avião já é muito caro. E você chegando lá, você vai ter que gastar pra ficar, pra comer, pra tudo. Então, tipo, você tem que ter um planejamento muito absurdo, velho. Quer dizer, pra quem é normal, né? Pra quem é rico, não precisa, é só
isso. Na moral, eu tava vendo um vídeo hoje, cara. Achei genial, do maluco sendo entrevistado. Era só um trecho. Não sei se era um podcast, era muito estranho o setup que tava. Porque era dois malucos na rua, e ele longe numa cadeira pelo distanciamento social e falando por microfone aberto, assim, pra todo mundo ouvir na rua. E aí, mano, era um velhão, assim, tipo, parecia um mendigo, mas nem era, tipo, sabe, barbona, cabelo branco, não sei o quê. E ele falando que ele falou, mano, eu não quero que soe mórbido. Eu não sei nem sei se o cara era conhecido ou era um maluco X da rua que eles estavam entrevistando. Mas ele falou, porra, eu gosto muito de fazer, vai parecer mórbido, mas eu gosto de fazer, viajar logo depois que tem um ataque terrorista pro lugar.
Ah, mas é lógico, nossa, mano. É
barato. Vai parecer mórbido.
Ele se falou, não parecesse, que tava imagina, louco. Pareceu super normal.
Não, qual, negócio qual, de rotina.
Mas você sabe que até hoje viajar em 11 de setembro é mais barato, né? Até
é
hoje.
Lógico, mas, mano, ele, todos os argumentos que ele falaram fez muito sentido. Ele fez, foi pra Marrocos, ou, sei lá, algum lugar que tinha acabado de rolar um puta atentado terrorista. E aí, mano, em teoria, o lugar onde sofreu o atentado terrorista, em seguida, é o lugar mais seguro do mundo.
Né? É, porque tipo, o raio que cai duas vezes, né?
É, percentualmente, assim, estatisticamente, não tem como.
Né? Exato, tipo, nunca houve dois ataques seguidos no mesmo lugar, porque primeiro é burrista, tá ligado? Tipo,
ou seja, você sabe que as três gêmeas ficam uma do lado da outra.
É, né? Mas aconteceu, mas não imediatamente, né, Léo? Deixa terminar o bagulho.
Ninguém viu o primeiro avião e falou, vamos nessa segunda torre aqui, bro.
Tá ligado? Deu certo, manda mais um, né? Tipo, não foi.
Não, mas ele contando, ele falou, mano, você não tá ligado, eu fui fazer esse passeio, não sei o que era 300 coisas, sabe quanto eu paguei? $6. O ônibus tinha 50 lugares, sabe quantas pessoas tinham? Eu! Sabe quantas pessoas tinham no avião? 6! Eu falei, meu, realmente parece maravilhoso, e agora eu acho que eu, mano, vou aderir.
Eu monitorei o preço, eu e minha mina, né, não posso tomar todo o crédito por isso, mas eu monitorei o preço das passagens pro Japão uns 3 anos, pra falar, caralho, agora tá barato, filho. Agora tá barato, vamos comprar. E aí eu comprei, tipo, quase um ano antes de viajar, porque era o preço mais barato, assim, tá ligado?
E pra ter mais tempo pra juntar dinheiro também.
Eu construiria um mini Japão aqui, um parque temático.
Mano, então, eu contrataria 5 bolivianos pagando uma grana que eles nunca receberiam na vida dele pra me levar de barco até lá. De boa.
Né, mas, tipo, o que me aliviou é que, tipo, fazia uma escala em Amsterdã. Eu fiquei em Amsterdã, uma cota, né? Fiquei uma semana em Amsterdã. Depois fiquei quase 20 dias no Japão. Então foi duas viagens em uma. E daí você fica... Ah, de boa, beleza, não sei o quê. Mas mesmo assim, mano, tive que planejar muito tempo, assim. Não foi. Total. Né? E tirando que lá, você tem que gastar lá, né? E tipo...
E lá é caro, né, mano?
Hospedagem lá é muito caro.
Não, eu lembro que eu te perguntei, Will, que eu tinha uma curiosidade que eu lembro que eu tinha visto numa reportagem que a galera dormia, tipo, numas gavetas, tá ligado?
Né?
O hotel cápsula. E aí eu pensei, mano, é, hotel cápsula. Eu pensei, mano, a noite nisso deve ser ridícula, né, velho? E eu lembro que, eu não sei se ele vai lembrar o preço agora, mas quando ele me falou, eu lembro que era muito caro ainda, velho, dormir nessa porra.
Isso que é foda, né? Mas eu fiquei bastante feliz que eu consegui fazer esse planejamento todo com a ajuda da minha mina, claro, não vou tomar o crédito todo.
Você demorou uma cota pra juntar grana, pra fazer todo o caralho, total. E a realização lá, mano, deve ser foda. É, foi a mesma merda que quando eu viajei, acho que com o Léo também, velho.
Sim, que, tipo, a gente só não planejou tanto.
A gente não planejou nada. A gente gastou isso aí que você gastou também, William, de trouxa mesmo. De otário, né? Não era pra ser, não.
Tanto não foi planejado que vocês gastaram a mais de avião, de voo, né,
mano? De voo, de estadia,
de tudo, velho.
Ó,
tudo.
Sabe como foi o nosso planejamento? Vamos passar 20 dias na Califórnia, alugamos 3 dias em São Francisco, um hotel,
não, e alugamos um carro por 20 dias. Pera aí, Léo. Não foi nem a gente, foi minha prima. Ela é minha verdade. Prima. Ela é tipo sua mina. Ela consegue os bagulho, ela resolve. Ela que comprou a passagem, ela que colocou o nosso primeiro hotel lá em São Francisco. E
fala ela isso. É zica das pesquisas,
mano. Das pesquisas e dos bagulho, mano. E aí ela fez isso pela gente. Então o primeiro hotel que a gente chegou lá em São Francisco era maravilhoso. A gente, meu Deus, que viagem boa, velho. Como a gente tá se dando bem. E depois que a gente saiu de lá, foi só, mano, motel de estrada. Tá ligado?
Sim.
Comendo merda.
Mas tipo... também como que era? A gente acordava no dia. Acabou o nosso estádio. Hoje a gente tem que sair desse hotel até meio-dia. A gente acordava, abria o Google Maps, afastava, vamos pra cá. Aí chegava lá, vamos procurar um lugar pra dormir aqui. Aí era isso
nosso. Nossa, mas isso é muita aventura, mano. A gente parava num, tipo, sei lá, estacionamento do Walmart. E aí a gente abria no Bookings e via o que, que tinha de hotel.
A gente
aí
procurava três coisas. A gente procurava três coisas. Um hotel, um supermercado e um coffee shop.
Mas sabe que, tipo assim, eu acho isso ruim, mas ao mesmo tempo é bom. Porque a primeira vez que eu viajei, eu fui pra Londres e, tipo, eu planejei tudo onde a gente ia, tá ligado?
E nunca sai do jeito que você planeja.
Vários lugares onde a gente foi uma bosta. Tipo, o museu do Sherlock Holmes. Era mó caro, mó...
Mas aí que tá o erro. Eu e o Léo, a gente não fez uma viagem de turista.
Não.
Tipo, o máximo que a gente passou, que a gente, quando tava passando lá...
Foi
a
Highway 1.
O único ponto turístico que a gente tentou ir, que, tipo, foi a estrada... Estrada, não, a calçada da fama lá, tá ligado? Mas, brother, você só passa lá na frente, bando de otário... Procurando estrela pra tirar foto, a gente só olhou assim, a mãe falou, ok, seguindo.
É isso, vimos.
Check, já vi.
Visto. Não, que merda. Aí a gente foi naquele observatório Griffith também, que mais lá é da hora.
Foi louco.
E aí a gente viu uma palestra lá, doida.
Então, cara, eu fui nos lugares da hora, mas os lugares da hora, turísticos, assim, mas eu fui em vários lugares da hora perdido, tá ligado? Ah, me perdi aqui, de repente, nossa, tô nesse lugar aqui,
que é esse que tá acontecendo? Aqui, aí entra, pode crer.
Vários lugares, esse é o mais da hora. Isso é mais da hora.
Sim. É aquele negócio, né? O valor da surpresa. Você pode dar com a cara numa situação bosta 9 vezes, que a uma que for da hora vai valer a pena, né?
Vale, sempre
total,
vale.
Total.
Quer dizer, agora eu lembrei do rolê da Jéssica lá em Nova York, que ela ficou perdida sem dinheiro. Aí não é tão da hora, vai.
Nossa. Aí é uma surpresa que não é tão surpresa.
Ah, mas no final, deu tudo certo. Então, no final, ainda é da hora. Porque ela conta essa história e fala, meu, uma vez eu passei um perrengue em Nova York. Olha mas que da hora
isso. Imagina o Tito, ansioso do jeito que é nessa situação.
É, meu parceiro, o Léo viu ficando ansioso, tendo os piripaque lá, querendo resolver as buchas em inglês com os filha da puta lá no coisa. Eu só falava, Léo, não fala comigo agora, bicho. E tomava um frontal.
O Tito chutou uma grávida e discutiu com o marido dela.
Ah, velho. Pô, eu pedi desculpa. Aí o cara ficou bravo. Eu falei, mano, já pedi desculpa, porra. Todo mundo tá bravo no aeroporto, mano. Tá todo mundo estressado, velho.
Mas por que você chutou uma grávida?
Eu não chutei a grávida. Eu pisei sem querer, né? Não. Eu, mano, nossa. Ela tava atrás de mim. Eu dei um cutucãozinho na barriga, tipo... E aí o cara ficou pistola. Falou, she's pregnant. Eu falei, oh, I'm sorry, man. Ele falou, what is it? Eu falei, I said, I'm sorry. Tipo, já mudei porque eu fiquei pistola. Mas
enfim. Acabou ali também a discussão, porque eu não tinha porque esquecer.
Acabou, mas ainda bem, porque eu ia acabar preso nos Estados Unidos por bater numa grávida. Isso é incrível.
É, realmente
não. Como melhorar a sua viagem?
Tá não, essa viagem foi muito doida. O Tito bateu o carro no nosso vizinho também.
Não, bateu, velho.
Caralho, Tito. Dificilmente você volta, né, cara?
Como é? Velho, você vai perguntar aqui, se eu tava louco? Eu estava louco durante esse mês todo. Sabe quantas leis eu quebrei nesse país? Muitas.
Todas.
Todas, velho. No começo parabéns, era mó... Tito. Não, mano, você é louco? Já assisti Cops várias vezes. É foda aqui, velho.
Law and Order tá aí, pô.
Só que, mano, no final tava tipo, velho, bebendo dele. Tinha umas quatro... E quando a gente devolveu o carro, eu não tô falando pra você fazer isso. Aqui no Brasil, lá fora pode fazer. Foda-se. Mas tinha umas brejas jogadas. Era...
Nossa, foi... Parabéns, Tito. Parabéns.
Se você perguntar seu orgulho, eu digo, com certeza.
Que hora. Tito incentivando as pessoas a fazer coisa errada, como sempre.
Não, é no país dos outros, mano. Eu tô preocupado com o meu.
No país dos outros.
Manos, e metas atuais vocês têm? Tipo, agora, você pensa assim, ah, tô aqui de boa na minha casa, sentadinho. Qual que é a meta que eu tô pensando?
Agora, no momento, terminar o podcast, passar um gelão nas minhas costas e passar aquela maquininha que fica vibrando.
Mano, você também tá com as costas zoadas, bateu a escola, tô com dois talões.
Tô com as costas travadaça, mano. Tá foda.
Sabe por quê? Deixa eu falar. Sabe por quê, Vic?
Não é por causa da minha cadeira, velho.
Ele comprou uma cadeira gamer. Ele caiu no market e comprou uma cadeira gamer.
Que é toda errada. Ele comprou aquelas cadeiras que é tudo... Você acha que é anatômica, ela tá te fazendo mal? Tipo
é isso. O banco concha, que você vai fazer curva jogando Valorant, tá ligado?
Ai, velho. Mas não é, eu fui levantar um pallet com meu pai. Um pallet, não um palio. Ah. Eu zoei as costas.
Mas são bem imediatas mesmo, né? Suas metas, Leon, dá pra perceber.
É assim que eu funciono.
Mas pior, cara, que eu tô pensando aqui metas agora, assim, de imediato. Não sei se vocês lembram que eu falei que eu tava com uma dor no quadril fodida e eu já tô quase um ano fazendo fisioterapia, né?
Caraca.
E tá melhorando bastante, assim. Quer dizer, já tá quase 100%, mas eu vou ter que manter. E uma das minhas metas é manter meu quadril sem dor, aí conseguir... Cara, eu não conseguia correr, tá ligado? Não conseguia fazer jiu-jitsu, não conseguia fazer nada.
Ah, que massa, mano. Não é foda essas coisas. Eu tenho os dois joelhos sem ligamento, né? Só que um tem pino e outro não. Aí.
Nossa.
É. Aí um eu torci jogando basquete, enterrando, dando um 360 no ar, foi lindo, aí torci o joelho. O outro foi caindo de patinete elétrico.
Um valeu a pena, outro não.
É, até. Só que aí, mano, o primeiro, fiz a cirurgia, pá, voltou liso, fiz a fisioterapia, tranquilo. O segundo, que já foi depois de velho, já falei, o quê? Não, o quê? Fiquei 6 meses parado por causa da cirurgia. Aí dá pra ficar a vida sem o... A cirurgia deixa que você faça físio. Aí, mano, eu fiquei, dá nada aqui, mano, tranquilinho. Maluco, já torci o joelho sozinho, umas 2020, umas 12 vezes.
É, caralho, isso. Como assim, vai fazer uma fisioterapia, cara.
É, então, aí acho que uma meta dessa é dar a fortalecida do joelho. Porque, juro, já torci o joelho pelado tomando banho, já torci o joelho limpando, é horrível,
você mano, tá
pelado.
Você toma mesmo. Banho dançando break, porra. O cara fazendo moonwalk no banho, tá ligado? Tudo bem cantar no chuveiro, velho, mas...
Não precisa fazer... performar.
É, tá ligado?
Não, mas é isso aí de tomar banho descalço, aquela discussão chinelo descalço. É, tem que tomar de chinelo, tá vendo só? É isso que eu rega.
Você toma banho de chinelo?
Eu tomo, mas é uma longa história. Que pra mim, na minha cabeça, eu acho que faz super sentido. Mas Chaca. Tipo assim, mano... O bagulho é eletricidade, certo? Não, vamos lá.
Vai que...
Aí passa água dentro do bagulho elétrico. Oh, você entra um besouro lá, sei lá, você tá tomando banho, o vapor derrete o cobre. Não sei, mano.
Eu também, velho. Eu morro de medo de chuveiro elétrico. Eu quero saber de quem tá ouvindo aqui, se você tá julgando, se você tá aprovando o Vic, porque, não sei, cara, eu fiquei dividido não, aqui.
Mas se você for analisar, tem várias dessas discussões que fazem sentido, é só popularmente. Por exemplo, tipo, uma outra coisa que eu faço, vocês vão falar, mas faz todo sentido do mundo. Você faz um miojo, certo? Tá morrendo de fome, mano. Aquela larica que você, pô, mano, fazer um miojão. Faz um miojo. Aí tá pelando, mano. Você acabou de fazer, você tá louco pra comer, mas tá pelando.
Ventilador.
Não, melhor. Não. Melhor, mais fácil. O que eu faço? Aí, pega um cubinho de gelo e joga um cubinho de gelo no miojo. O caldo é feito do quê? De água. O gelo é de água. Dá na mesma. E aí, mano, sucesso total.
Tá bom.
A temperatura do soprinho que você encosta na boca, assim?
Tá, um verdade. Agora aí, que você falou, isso, faz sentido. E se você conseguir calcular, porque, tipo, tirar menos água pra deixar mais concentrado o tempero e compensar e aí, isso na pedra de gelo,
fazer...
fica perfeito. Pronto.
Perfeito, olha só. Foi.
Vou fazer isso hoje.
Feito. Gostei. É isso, tá vendo? Entendeu?
Mas o gelo tem gosto de gelo também, né?
Depende, se você pegar uma água zoada, vai ter gosto de gelo zoado.
Mas é aí que... Olha o esquema. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que congelar o caldo do miojo anterior. Entendeu? Porque, justo. William... Você galera congela. Não faz gelo de café também pra colocar no café?
Faz.
Mas isso é uma meta, tá vendo, ô Tito? Isso é uma meta. Congelar os meus miojos, o resto dos meus miojos, pra ter miojos na temperatura ideal.
Fazer caralho, velho.
Eu não quero fazer meta, não. De boas, tô suave. Eu sempre me decepciono, velho. Eu tô enganando a quem? Eu já tô maduro ao ponto de suficiente pra poder saber o quão merda eu sou. Entendeu? Justo. Esse negócio de autotapeação, não mais em 2021. Agora é tapeação mesmo, assim, eu sabendo, entendeu? Só vou viver a vida e ver o que acontece. Tem funcionado muito bem comigo.
Mas você sabe que isso é uma meta, né? Viver a vida e ver o que acontece.
Ah, cara, tudo é uma meta.
Você pode se decepcionar, cara. Você pode não viver a vida e não ver o que acontece.
Tá, minha meta é me apaixonar, mano. Mas não depende de mim.
É verdade.
O que eu fazer?
Você pode se apaixonar por metas.
Caralho,
isso foi muito profundo.
Isso foi muito profundo.
Isso vai ser muito saudável pra minha cabeça. Tá, se eu posso. Não, vai, se eu puder escolher uma é não procrastinar. Mas eu vou deixar pro ano que vem essa.
Nossa, mas, velho, eu pelo menos, eu acredito muito, muito, muito no ócio criativo. Procrastinar, velho, faz muito parte dos bagulhos. Eu contei, não sei se eu contei pra vocês as histórias que eu perdi 4 HDs com dados do 1-2. Contei isso?
Contou.
E eu contei esse ano que eu recuperei. Cara, eu quase chorei, velho. E, tipo, isso veio, a ideia... Tipo, o que eu fiz? O HD zoou e eu fiz uma gambiarra que eu não deveria ter feito, que, tipo, se desse errado, eu ia perder o HD pra sempre, tá ligado? Mas eu falei, já tá cagado, vamos testar, né? E eu tive uma ideia de fazer uma gambiarra jogando Valorant, que é, mano, é a coisa mais desliga cérebro do mundo pra mim, tá ligado? E por isso que eu acredito muito que quando você não tá pensando no bagulho, você resolve vários bagulhos, tá ligado?
É bizarro, é que nem aquela clássica, você tá jogando um joguinho e você não consegue passar a fase, não consegue. Você para de jogar o jogo, 3 meses depois você fala, aquele jogo lá, onde que eu parei? Vence a fase de primeira. Mano, comigo rola muito isso, muito, muito.
Mas é bem isso, mano. Quando você... O ócio criativo também é trabalho, tá ligado? Bom, eu vou falar isso pro meu psicólogo e ele
vai falar. Deixar...
Eu vou deixar. Não, mas aí, você tem que saber seus momentos, né,
Otinho? Procrastinar 3 anos pra fazer uma vinheta.
Ei, tá cara.
Tá, tá vinheta ligado? Do Oscar, né?
Bro, tá do... quase saindo. Tá, tipo, na ponta do dedo aqui, mano. Eu tô sentindo.
Muito bom, mano. Falamos muito sobre as metas, sobre as não metas e sobre se sentir o bosta como título. Mas vamos pro nosso momento Gastalombra.
Devia ter. A gente tem um bagulho, uma música que fala?
Já tem faz mais ou menos um ano, Tito, que vai em todos os episódios, tá?
Minha meta é ouvir o podcast do 1-2.
Nosso momento Gastalombra, a gente dá sugestões do que fazer, chapado, essa semana aí. Alguém quer começar?
Ó, de cabeça aqui, tem uma série, não sei se vocês já viram, que chama Flint.
Flint?
Alguém já viu? Ninguém? Não. Nossa, perfeito, vocês não sabem do que se trata.
É aquela que é meio reality show?
É um realityzinho.
Eu não assisti, mas eu tive que fazer um bagulho no Desimpedidos que era pra imitar isso daí. Mas me conte, por favor, me elucide.
Então, exatamente. Mano, a brisa é a seguinte. É, acho que é australiana, não sei. É uma série meio pá, que aí a galera junta e, tipo, o objetivo é criar umas máquinas de tortura que quase te machuca. A brisa é o quase. Não chega, mas é quase. Mano, muito perto. E aí, tipo, você não pode flinch, né? Você não pode esquivar, piscar, sabe, desviar. Tipo isso. Se você desviar, vem os malucos te dar choque na costela.
Caralho, meu irmão. Que loucura, parece um programa, mano, japonês.
É do Netflix, viu?
É do Netflix. Mano, é muito brisa, porque, tipo, é uns bagulho que, tipo, pra mim, não tem como. Tipo, eles têm um, por exemplo, que, sei lá, eles botam, tipo, aqueles cones de da vergonha do cachorro, pra não... Aqueles cones que parecem uma privada.
Sim.
Eles botam um na sua... eles botam um na sua cabeça, te amarra numa cadeira e tem, tipo, uma rampa conectada nesse cone e dessa rampa vem umas galinhas, uns animal. Aí, eles enchem de ração o cone. Então fica até seu queixo cheio de ração. E aí, mano, os bichos vêm comer na sua cara, tá ligado?
Só que loucura, cara.
Só que aí, mano, na minha opinião, os bichos não sabem diferenciar a ração do meu olho.
Lógico,
sei lá,
que não.
Tipo...
Lógico.
Então eles dão umas bicadas na bochecha. Só que aí, se você esquivar, o maluco vem por trás com a carpão ali de choque.
Nossa, é tipo, não tem como ganhar. Não tem como vencer
maluco,
o bagulho.
Maluco, tem uns que os caras jogam a máquina de lavar, ela para segundos antes de cair na sua cabeça.
Tipo, você é louco. Você é louco. Meu Deus. E quem se propõe a jogar esse bagulho?
Uma galera.
Ah, é uma galera. É que tem uma... E tem uma brisa que eu achei legal, que, tipo, tem os jurados, né? E aí, tipo, o jurado que o participante que é dele tirar, esquivar mais vezes, o jurado faz uma mega prova que é todos os bagulhos juntos, tá ligado? Tipo,
arma
de paintball com galinha, com choque, com... Mano, é uma brisa.
Mas aí teve muita crítica desse programa quando saiu. Falaram que, mano, isso aqui é basicamente tortura pura, não sei o quê. Olha
lá, mas, velho, os caras estão ali. Gosto.
Os caras estão lá, tá todo mundo sendo pago, tá todo mundo feliz, ninguém tá sendo obrigado.
A defesa deles é que, de fato, não acontece nada, só fica muito perto de acontecer, mas não chega a acontecer. Então deve ser a defesa.
Assistirei. Quem mais?
Eu acho que você já... com certeza você já indicou, né? Mas eu terminei de assistir Mandalorian.
Que delícia, pode, cara. E aí, você chorou no último episódio?
Lógico, velho. Não, eu vou te falar, eu chorei. Mas a Jéssica, meu irmão, ela se acabou. Ela não conseguia falar,
velho. Que loucura. É foda mesmo.
É foda, mas, mano.
Um bagulho que eu achei foda, Leonardo, é que, tipo assim, são personagens... O Star Wars tem muito esse bagulho, né? Se te pegar emocionalmente, nos bagulho velho, tá ligado? De personagens que você já conhecia. Isso aqui, mano, eu fiquei... acabado com o personagem que eu acabei de conhecer, tá ligado,
exato,
mano?
Exato, exato, velho. Isso aí foi mas foda, é que, mano, foi muito bem feita essa série, vai tomar no cu, mano. Muito e foda, velho.
E mudou pra você aquele bagulho que eu falei lá, que tudo que eles não tocam
mudou,
é uma tela?
Mudou, eu comecei a reparar em toda a cena, velho, toda a cena.
Tipo, é uma tela gigante, é surreal, velho, não tem cenário o bagulho, mano.
Ô, e o que... Deixa eu te falar, William, você já sabia que Mandalorianos não era uma raça?
Sabia. Mandalorianos, na verdade, sabia. É uma raça, né? Só que aí, tipo, foram, tipo... Mandalorianos eram os nativos de Mandalor. Mas aí vieram mais pessoas pra Mandalor e aí todo mundo que nascia em Mandalor era mandaloriano. Assim como os humanos são os terrestres, não todo terrestre é humano, né? Saca?
É, mas é que é tipo, não é só nascer, né? É quem segue a doutrina.
Sim. Mas é que não tinha opção, né? Se você nascesse em Mandalor, você tinha que seguir o bagulho, né?
Outra coisa que eu gostei também de conhecer, de ver foi o Boba Fett. Foda.
Do caralho. Mas foda. No geral, faz um catadão das temporadas. Qual foi, o que te pegou?
Porra, mano, eu achei a construção muito foda, né? Porque geralmente os personagens do Star Wars são bem bosta, né, mano? E o Mando é muito foda, mano. Você curte ele desde o começo, tá ligado? Porque ele é aquele beré, só que ao mesmo tempo um cara com uma doutrina, tá ligado? Ele não vai ser cuzão. Ele falou o bagulho, ele vai seguir aquele bagulho até o final. E aí E, mano, eu vou te falar, eu comecei bem bodeado com a parada dele e do Baby Yoda, tá ligado? Falei, porra, mano, que merda, né? O cara vai ficar, passar a série cuidando desse neném aí. Só que o bagulho te cativa pra caralho, velho. É muito doido, mano. É muito doido. Eles construíram... Foda é que a série é muito bem feita, muito bem escrita, muito bem construída, velho. Isso que é doido.
Os caras sabem vender bonequinho, né, mano?
Sabe, velho. Eu quero muito um Baby Yoda, só que o bagulho é o preço de uma moto.
Eu imprimi um Baby Yoda.
Porra, que doido, mano.
Ah, cara, tá, tô fraco. Na verdade, eu tenho muita coisa pra ver, mas eu não lembro, eu vejo tanta coisa. Eu tava numa maratona absurda de finalmente... Sabe aquela série que você... Todo mundo assiste... Igual quando tava, sei lá, na quinta temporada de Game of Thrones e ninguém calava a boca sobre Game of Thrones. E aí você pega a birra porque você não quer assistir, porque tá todo mundo falando pra você assistir. Foi o que aconteceu com The Crown, A Coroa.
Eu não assisti
do Netflix também, e não, eu cara. Apaixonei pela porra da série, caralho.
Também.
É muito bom, velho.
Mas todos os meus amigos estavam
falando sobre. É tudo muito quente. O casting é um absurdo. Dá aflição. A Diana, eu juro que é a Diana. Eu juro que é a Diana, velho. E agora vai sair o filme da Diana. Que quem vai fazer, na verdade, é a Stewart. A do Crepúsculo. Kristen Stewart.
Kristen Stewart.
Ah, ela vai fazer assim? Ela vai fazer o papel... Vai sair um filme agora. Da história da Lady Di. E ela é a atriz que vai interpretar a Lady Di.
Que louco, velho.
Sabia, só que, não. É. Mas você sabe que, o Tito, o bagulho é tão parecido que eu vi um pôster... Eu nunca assisti The Crown. Eu vi um pôster e eu achei que era um documentário da Netflix sobre a princesa Diana.
Não, tem eu descobri, também. Talvez
eu, você... Não, não, mas eu descobri que o pôster era do The Crown e era a atriz que tá fazendo.
Meu, a mina ela é muito parecida. Idêntica. É muito o parecida. Jeito, velho. O jeito é, tipo... Não dava aflição, mano, de você... Eu juro que é no naipe de você colocar foto lado a lado e ficar... Em choque. E, enfim, assistir a série, ele é muito bom, mano. É muito bom. É da hora, né? História, né, parça? É bom saber. Eu acho que deviam passar essas porra no colégio, porque aí eu ia ter prestado atenção em toda a história.
É justo.
Aprendi várias coisas, mano. Tá ligado? Que, mano, teve guerra.
Como uau!
Assim? Teve, em 1945.
Ah, tipo, a Segunda Guerra Mundial, você
tá dizendo? Isso, a Segunda. E então isso implica que teve uma primeira antes também, eu não sabia.
Cara, eu tenho duas coisas pra indicar. Primeiro, rapidinho, WandaVision. Cara, eu tava muito empolgado pra ver essa série, porque, mano, a Marvel tava sem fazer nada há muito tempo, né? E, cara, a proposta do bagulho é tão da hora, velho. Gostei muito o jeito que eles estão abordando o bagulho todo, assim. Gostei pra caralho, só acho que podia ser episódios mais longos, porque meia horinha é muito pouco, né?
Vou começar a assistir essa semana.
Mas achei bom pra caralho, velho. Se você puder assistir, guardar 3 episódios pra assistir 3 de uma vez, é melhor porque...
Muito curtinho, primeiros... né?
Não, demora pra engatar, tá ligado, velho? Não sei porque eles fazem isso. Mas o bagulho que eu assisti que, mano, gostei pra cacete mesmo é um filme irlandês que concorreu foi indicado ao Oscar, que chama Song of the Sea, a Canção do Oceano. Ele é baseado numa mitologia celta de uns bichinhos, chama Selkie, que é uns bichinhos tipo sereias irlandesas que se transformam em lontras. Como é que é? Agora esqueci o nome do bicho. Caraca. Ah, esse mamífero do mar aí, esqueci o nome. Mas é baseado numa mitologia celta e é uma animação que me lembrou, não o traço, né, mas me lembrou muito as brisas do estúdio Ghibli, né? Tipo Viagem de Chihiro, Totoro...
Que você tá falando.
É bom pra caralho, muito bonito, me emocionei bastante, tipo, toca bem no âmago, assim, falar da relação familiar, né? Basicamente, é uma família que tem o pai, a mãe e um menininho e acaba de nascer uma menininha, a irmãzinha do cara. No dia que nasce a menininha, a mãe some, ela some no mar. E o menino cresce com um monte de rancor, né, do trauma de perder a mãe, não sei o que lá, não sei o que lá, e a menina não fala. E ela começa a ter contato com coisas mágicas que muda a vida da família toda, assim. Nossa, é bonito pra caralho, velho. Cara, bastante lindo. Emocionante. E tem a mitologia celta, que é bem doida, né, cara? Tipo, é quase tão doida quanto a mitologia grega, romana, tá ligado? É bom pra caralho. Song of the Sea, a canção do mar, cara. Mano, muito boas indicações. Vamos fechar esse podcast aqui, Leonardo.
Então falou, rapaziada. Continue passando álcool em gel na mão e não abraçando suas vovós. E até a próxima. É nóis.
Titago.
Passa álcool nas vovós e abraça o álcool em gel.
Vic. Passa o gel no álcool. Mentira, não consigo. Mas é isso aí, galera. Falou. E valeu aí, tamo junto.
Então é isso, segue a gente em todas as mídias sociais, @canal12, na minha pessoal também, @willmuitonerd lá no Valorant. É nóis. Falou.